Bom dia, Ortiz e ouvintes. Estamos começando mais um programa OAB no Rádio nesta segunda-feira. Hoje a nossa convidada é a advogada doutora Michele Hux. Vamos falar então sobre quem tem direito ao adicional de 25% na aposentadoria. Doutora Michele, seja muito bem-vinda à programação aqui da Rádio Cultura no nosso programa OAB no Rádio.
Bom dia, Ortiz. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia, Edinho. Sou muito grata pelo convite. O assunto que eu trouxe hoje é um assunto que muitos aposentados acham que todos eles têm direito a esse benefício, né? Então, por vezes, o aposentado, devido a problemas de saúde, ele necessita, sim, do apoio de um terceiro, ele necessita de um cuidador, e esse cuidador não é taxativo, pode ser um profissional da saúde, pode ser alguém da família que auxilie ele. Ele vai ser aquela pessoa que está sempre ao lado do aposentado, já que, infelizmente, né, diante das circunstâncias, ele não consegue mais exercer as atividades diárias e necessita, então, desse apoio 24 horas.
Perfeito. Doutora, nessa situação, tem uma lei que informa que esta pessoa poderá receber um adicional no valor da aposentadoria? É um adicional interessante e que pode ajudar bastante no momento que você mais precisa, o que é o acréscimo de 25% na aposentadoria.
Sim, Edinho. Então, essa é a Lei 8.213, de 91, e essa lei ela dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. Essa lei ela surgiu, contudo, ela tem um pouco de divergência, ela é meio confusa, né? Porque essa lei ficou restrito à antiga aposentadoria por invalidez, que hoje, com a reforma, é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, somente esse aposentado, desde que ele comprove a situação que o pessoal chama de a grande invalidez, né, que ele comprove, então, que ele precisa desses cuidados 24 horas. E, assim, em atividades básicas, que vai desde o banho, desde a locomoção dele, ele sim tem direito, então, ao adicional de 25%, ou como é conhecido, o auxílio cuidador.
Tá certo. E aquele aposentado, por exemplo, aposentado por idade, por tempo de contribuição ou aposentado especial, que depois da concessão do benefício também adquiriu uma condição de saúde mais difícil e infelizmente não consegue mais atuar diariamente nas suas atividades. Como é que fica então essa situação?
Então, Edinho, surgiram inúmeras ações judiciais, né, questionando essa lei. Então, até que o Supremo Tribunal Federal se manifestou e teve o seu posicionamento oficial, até então, os juízes concediam. A grande maioria dos magistrados concediam esse auxílio, porque a pessoa às vezes se aposentou por idade, né, se aposentou por tempo de contribuição, só que depois de um determinado momento ela desenvolveu algum tipo de doença que ela realmente precisasse do auxílio de um cuidador. E o STF entende que não, que realmente somente quem é aposentado, então, por invalidez vai ter direito ao 25%. Se você se aposentou por qualquer outro motivo, você não tem direito. Eu, particularmente, eu não concordo com esse posicionamento, nem do legislador, que a lei diz que é só pro aposentado por invalidez, e nem do STF, que disse que só eles têm esse direito. Eu, para mim, eles estão ferindo nessa situação o princípio da igualdade, que a lei diz que todos têm que ser tratados de forma igual. E aqui não, aqui está sendo tratado de forma desigual, sem um motivo justo, pessoas que estão em situações semelhantes, que estão tendo, precisando desse auxílio por decorrência de alguma enfermidade que ele não consegue mais se virar sozinho.
Esse valor de 25% é sobre salário mínimo ou sobre o valor percebido pelo aposentado? E se ultrapassar o teto do INSS, ainda assim terá direito, doutora?
Então, Edinho, esse valor ele é sobre o valor que o aposentado recebe mensalmente. Esses 25% ele não tem o limite do teto do INSS, inclusive ele está lá no artigo 45, no parágrafo único, que prevê expressamente que, independente do valor que a pessoa receba, ela tem direito a esse aumento. Então, por exemplo, agora em 2023, o teto da Previdência ele é R$7.507. Qualquer outra pessoa não pode exceder esse valor. Contudo, o aposentado por invalidez, digamos, por exemplo, que ele esteja recebendo em torno de 7 mil mensais. Com 25%, ele chega ao teto e ultrapassa o teto. E ele vai ganhar, então, 8.750. Porque isso a lei permite. Então, se está na lei, pode ser feito. Independente do valor que ele recebe, ele vai ter direito ao 25%.
Quando o adicional de 25% será recalculado?
Então, Edinho, sempre que há um reajuste no benefício do aposentado, né, naquele benefício que deu origem, sempre ele vai ter reajustado também a porcentagem de 25% no, na sua renda total.
E quando será cessado?
Ele fica cessado em duas ocasiões. Se porventura, nesse meio tempo, esse aposentado então recuperar a sua saúde e conseguir se virar normalmente sozinho, eles cortam então esse benefício. E também vale frisar que em caso de morte do aposentado, a pessoa que vai ficar recebendo a pensão por morte não terá direito ao 25%, porque ele é um valor personalíssimo, ou seja, ele é só para aquela pessoa que está dependendo de ajuda de terceiro.
A orientação é procurar um advogado especialista nessa área para desmistificar as dúvidas.
Exatamente. É nada melhor do que você conversar com alguém que realmente entenda disso. É porque são muitos artigos de lei, são muitas normas que tem, não só dentro da lei, né, dentro da própria Constituição mesmo, muitas emendas e tal. Então, o especialista nisso, ele estuda especificamente isso. Então, ele vai conseguir te auxiliar com toda certeza.
Doutora, quais são as doenças que dão direito ao adicional?
Então, nós temos no anexo do decreto de lei 3048 de 99, o anexo 1, e na instrução normativa 77 de 2015, ele lista alguns problemas de saúde que a pessoa terá esse direito. Por exemplo, se ela comprovar cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, paralisia dos dois membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, caso ocorra a perda de uma das mãos e de dois pés, ou ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, né? Alterações das faculdades mentais com grave perturbação de vida orgânica e social, doença que exija, então, permanência contínua no leito, incapacidade permanente para atividades da vida diária. Edinho, é importante frisar aqui que esse rol, ele é um rol exemplificativo, tá? Não quer dizer que são somente essas doenças. Então, se a pessoa tem alguma doença que deixa ela incapacitada de se virar sozinha e que não está nesse rol, desde que comprovado por meio de atestados médicos e laudos, ela também terá o direito ao auxílio.
Acréscimo de 25% no auxílio doença, é possível?
Infelizmente, não. E o motivo, na verdade, ele é bem simples. Porque se a pessoa ela está tão incapaz a ponto de precisar de um cuidador, de necessitar de um cuidador 24 horas, então significa que, na verdade, ela tem que receber a aposentadoria por invalidez e não o auxílio doença, né? Então, a minha recomendação é que eles procurem um profissional para requerer a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez e, junto com esse requerimento, eles podem sim pedir o adicional de 25%, de acordo com o artigo 45 da Lei 8.213, de 91.
E o acréscimo de 25% no LOAS BPC é possível?
Assim, a previdência e a assistência, apesar delas estarem juntas, né, dentro da nossa Seguridade Social, os sistemas deles são completamente diferentes. Porque enquanto a previdência exige a contribuição, lá que você recolha todo mês o teu valor de INSS, seja de forma individual, seja por meio da empresa que você trabalha, a assistência não. Então, no caso, a resposta aqui é não. Porque o benefício assistencial da prestação continuada, como o pessoal chama o LOAS, né? Ele não é uma aposentadoria e ele nem é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, que seria para o idoso acima de 65 anos ou para o deficiente. Edinho, aqui, se você me permite, eu queria abrir um parênteses, tá?
Por favor.
Na questão, assim, dos pais que têm filhos com deficiência, né, e que são separados. A gente vê muito casos que as pessoas não têm esse conhecimento. Aí vai fugir um pouquinho do assunto, mas o que acontece? Se a criança, ela porque você não consegue aposentar um bebê, você não vai conseguir aposentar ele, porque ele tem que ter trabalhado num programa para deficiente por pelo menos 180 meses, para ele ter direito à aposentadoria por deficiência. Então, ele vai ter direito ao LOAS, né? Se ele se enquadrar nos requisitos, preencher todos os requisitos, ele vai ter direito ao LOAS. E a mãe dessa criança, que está lá cuidando dela, está levando ela para terapia, está levando ela para físio, como que ela vai se virar se ela depende de dispor de todo o tempo dela para cuidar desse filho? Aí entra a questão assim, no caso de pais separados, a mãe pode procurar um advogado e entrar com um pedido de alimentos, um pedido de pensão alimentícia para a mãe. Porque o BPC LOAS é da criança, não é da mãe. Então, ela tem todo o direito, sim, desde que dentro das condições que o juiz vai determinar, que o pai do seu filho, seu ex-marido, ex-namorado, enfim, arque, então, com a pensão mensal para essa mãe.
E como deve proceder para solicitar aí esse auxílio cuidador?
O pedido inicial, o primeiro requerimento, ele é feito junto ao INSS de forma administrativa. Então, o próprio segurado entra em contato por meio do site do meu INSS. Também pode ser pelo aplicativo de celular ou pelo 135. Ele vai realizar o agendamento com perícia médica. Então, durante a análise, eles vão fazer também a avaliação social desse segurado. Vai ter perícia médica do segurado, porque ele está entrando lá querendo, então, elevar a aposentadoria por invalidez. E nesse caso, ele também vai ter que comprovar um laudo médico, por exemplo, um comprovante de pagamento para um profissional da saúde ou para um terceiro ou familiar, né, uma declaração, então, entre outros documentos que tem no rol do INSS. Então, toda essa documentação é imprescindível que esteja dentro desse procedimento para que você já não venha de cara com o teu direito negado. E por fim, então assim, caso essa pessoa ela não se sinta segura de fazer esse requerimento sozinho, como a gente comentou, seria bom que ela procurasse alguém, porque assim, são duas solicitações. São um requerimento via administrativa que o próprio segurado ou alguém pode fazer para ele. E em caso da demora desse requerimento, porque isso acontece muito, né? Então o INSS, estando trabalhando normalmente e ainda assim demorar, ele pode entrar com uma ação judicial. Então caso ele não se sinta seguro, ele pode procurar um profissional especializado que promova, então, esse encaminhamento do requerimento por via administrativa para ele, ou ainda, no caso da demora, então, que ingresse com uma ação judicial. Os advogados, eles são habilitados, eles são capazes, então, de realizar corretamente os cálculos previdenciários. Eles vão conferir todas as contribuições que estão lá no CNIS, né, o Cadastro Nacional de Informações, o extrato previdenciário que demonstra o histórico de contribuições dos segurados. Então, esses detalhes são pequenos detalhes, mas que são cruciais e que são fundamentais para o sucesso da tua demanda, para que, então, o teu pedido seja de forma, venha aprovado.
Tá certo, doutora, mais alguma informação que queira passar aos ouvintes? Fique à vontade.
Queria agradecer mais uma vez o convite, Edinho. Sim. E eu gostaria de terminar com uma frase do Rui Barbosa Nogueira que eu gosto muito, que diz assim: é obrigação do cidadão pleitear os seus direitos. Quem pleiteia seus direitos está ajudando a garantir o direito de todos. Então, assim, não vamos nos acomodar. Se você tem o teu direito, brigue por ele.
Muito bem, agradeço então mais uma vez a participação aqui da advogada doutora Michele Rux. Falamos sobre quem tem direito ao adicional de 25% na aposentadoria. Programa OAB no Rádio volta na próxima segunda com mais um tema. Doutora, muito obrigado e bom dia.
Bom dia para vocês também.
É isso, Ortiz. Bom dia.